Oi, eu sou o Jonah.
E eu sou o Lucas.
E esse é o Podgay.
Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem.
Um espaço para discutir dramas, tabus, dicas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay.
Podgay.
E hoje o tema do nosso podcast é bem polêmico, bem complicado a gente discutir, mas a gente vai falar. Sem capa é mais gostoso. Camisinha no mundo gay, será esse um problema? O que, que a gente pode falar sobre esse assunto? Que é sempre muito polêmico quando a gente fala sobre preservativo e relações sexuais entre homem com homem, né? O que, que você acha, Jona, que vai ter?
Tem alguma coisa no mundo gay que não seja polêmica? Acho que a gente pode começar aí.
É, exatamente, eu acho que tudo que a gente for falar aqui, existe um dedinho de polêmica, uma pimenta ali, tá?
Ai, quero, gosto, é pra isso que estamos. Ó, eu acho que essa é uma questão recorrente pra mim nos consultórios, especialmente porque tem muitos casais que ficam em dúvida se fazem ou não uso de preservativo. A galera vai pra festa e esquece de botar uma camisinha no bolso. E aí depois vão tudo pra terapia chorando de ansiedade, de culpa, porque fizeram, tiveram uma relação sem preservativo ou qualquer coisa do tipo. Então, sim, é uma questão. Agora a pergunta, se encapa é mais gostoso mesmo?
Será? Bom, eu acho que isso é uma questão que envolve muitos problemas, muitos pontos, até porque será que o prazer aqui fala mais alto que a saúde? E é uma questão muito importante para a gente entender, até para pessoas que estão solteiras em um relacionamento, como você falou. Aliás, você acha que pessoas em um relacionamento sério devem usar preservativo? Na verdade, a gente vai falar isso por último, a gente vai fechar o podcast respondendo essa questão. Vamos gerar uma ansiedade aí pra galera, mas a gente vai falar sobre isso, porque assim, eu não sei se a galera tá preparada pro que a gente tem pra falar, será?
O meu palpite é de que elas não estão preparadas pra absolutamente nada do que a gente vai falar, e é justamente por isso que elas acompanham, porque elas querem.
Elas querem nos odiar.
É uma forma de colocar, eu prefiro dizer que elas preferem aprender com a gente. E quem sabe nos odiar no meio do processo.
Mas olha, hoje eu trouxe aqui pesquisas que vão mudar muito a visão das pessoas, né? Principalmente sobre nós homossexuais. E essa relação que a gente tem com o sexo, com preservativo ou sem preservativo. Bom, também chamado de Barry Beck, até porque no mundo gay a gente gosta de nomear exatamente tudo, né, que
Nossa,
a gente faz.
Sim.
É o famoso sexo sem preservativo, sem usar proteção. É muito comum a gente falar sobre esse tema, e acredito que quando a gente fala sobre sexo sem camisinha, sobre Barry Beck, a gente pensa em relações homossexuais, né? No geral, a gente é algo muito comum, talvez cultural, pensar em relacionar o sexo sem camisinha com homossexuais. E a gente vai entender um pouquinho por que, que isso acontece. Aliás, as pessoas, eu acredito que as pessoas nem sequer entendem que esse pensamento automático, sabe, que elas têm de ligar o sexo sem camisinha com o mundo gay. Mas será que é justa essa fama? Ou será que não é? Vamos descobrir aqui agora, porque eu trouxe algumas pesquisas que falam sobre esse assunto. Mas antes eu queria até ressaltar uma coisa. Se a gente for pensar no histórico dos últimos 40 anos, né, das nossas vivências como homossexuais em todo canto do mundo, a gente vai ver que um acontecimento muito marcante foi a epidemia da AIDS, né? Chamada de epidemia da AIDS, que aconteceu muitas décadas atrás. E foi uma época muito conturbada, né? Para o mundo gay, para o mundo LGBT no geral, porque associavam a homossexualidade à AIDS, né? Chamavam de doença dos gays, né? Como se fosse como se fosse Deus punindo os homossexuais, né? Então, os bissexuais, enfim, as pessoas trans. Então, acredito que por esse fato histórico, assim, por mais que a gente entenda que não tem nada a ver a homossexualidade, bissexualidade com o HIV, isso ficou um pouco no imaginário popular, sabe? Imaginar que homossexuais não se protegem.
Inclusive o imaginário dentro da comunidade, né?
É, não, total, assim, é uma coisa que até eu, há pouco tempo atrás, sabe, fazia essa ligação. E olha que eu estudo sobre o assunto, mas é algo tão assim, muito mais profundo, né? É tão enraizado dentro da gente, a gente não percebe. A gente acaba, sabe, colocando um peso que em nós mesmos que eu não sei se é muito justo, né? E é muito interessante pensar que é uma coisa que eu ando refletindo muito nos últimos meses é que quando eu geralmente vou fazer a cada tempo eu faço uma testagem, sabe, sobre as ISTs para ver como é que tá, tudo bem. E sempre que eu vejo, vou no CTA da Vida, né, o Centro de Testagem, para quem não sabe, que é do SUS mesmo, totalmente gratuito.
Obrigada,
Muito
SUS.
obrigado, SUS, vivo SUS. E eu percebo que a maioria é homossexual. Isso me deixava um pouco triste, porque eu sempre ligava esse fato, né? Como se, nossa, será que nós gays a gente acaba sempre sendo tão promíscuo que aqui é só lotado de gay ou homem que faz sexo com homem? E aí, uma amiga que é hétero, inclusive, né? Que mora comigo, beijo, Fernanda. Ela tava me falando, dando outra reflexão. Que nós, homossexuais no geral, né, bissexuais, LGBTs, né, a gente tem uma conscientização muito maior sobre o assunto, no geral, do que héteros, porque a gente sabe muito mais sobre os métodos de prevenção, a gente faz muito mais testagem. É claro que tem os riscos, né, para quem não sabe.
Com toda
Já
certeza.
tem importante falar aqui. O sexo anal, ele tem mais riscos, né, de contrair o HIV, por exemplo, o MST, quando você tem relações anais, de fato, a propensão de você contrair uma IST é muito maior, pelo menos, do que o vaginal e etc., né, o oral. Então, é importante lembrar, e por isso, né, a gente já começa a falar sobre esse assunto aí, né, o porquê de ser tão importante a gente se proteger. Mas, de fato, a gente olha mais para, a gente pesquisa mais sobre esse assunto e a gente testa mais, né? No sentido de a gente faz mais testagem. O que você acha, hein? Você acha que a gente está viajando aqui ou você acha que faz sentido?
Ah, acho que faz bastante sentido. Eu tava até lembrando, agora te ouvindo falar, de um tempo atrás eu me reuni com meu irmão e alguns amigos deles, todos héteros. Em algum momento da conversa eles estavam falando sobre não transar sem camisinha. E aí eu peguei e falei, gente, mas vocês não usam nenhum tipo de preservativo? E eles me falaram, ué. Tomamos anticoncepcional. Era adolescente, né? Enfim. E eu falei, cara, mas e ISTs? Daí a resposta que eles me deram ficou muito marcada. Assim, eles falaram, nada a ver, isso aí é coisa de viado. Eu fiquei dando um discurso, assim, de 4 horas sem parar. Primeiro falando sobre o absurdo do fato do uso de preservativo. Falei, cara, pode acontecer N questões. E depois mais um discurso enorme falando sobre como era absurdo achar que ISTs são algo dependentes, né? Enfim, recorrentes apenas em pessoas LGBTs. O que é o puro preconceito? Acho que é LGBTfobia na sua essência, né? E muito vem desse histórico também da epidemia da HIV, o que representou para a comunidade, né? Porque de fato, na época, havia uma estereotipação de que aquilo era algo só direcionado para pessoas LGBTs, e mais do que isso, para pessoas sujas socialmente, né? Porque pessoas LGBTs eram tratadas como a escória social. Então, o quanto que a relação com HIV, aqui falando, também passa por essa questão do ser um lixo, do ter menos valor, né? E, enfim, acho que isso aparece de várias outras formas, inclusive dentro da nossa comunidade, né? Do como que a questão da HIV, de como que pessoas soropositivas, por exemplo, sofrem preconceito, sofrem discriminação e de alguma forma se sentem desqualificadas nas relações delas, né? Não necessariamente porque seja um problema o HIV, mas por conta desse histórico da comunidade e de um fato, né, gente? Porque a epidemia de HIV aconteceu, não é fruto da nossa cabeça. Mas Lucas, agora o povo quer saber com certeza. Você já fez sexo sem camisinha?
Eu não faço sexo, né? Então, assim, eu não sei o que que é isso.
Uma mera camponesa.
Eu não. É uma mera camponesa. Olha, para ser sincero, eu já fiz, né, muito antes de saber informações sobre o assunto, né? E é o que eu falei, se a gente que tem acesso à informação fácil, a gente comete esse erro, imagina, a população no geral, né? Que não tem acesso a esse tipo de conteúdo
Sim.
e de informação. Então, eu já fiz e me arrependo amargamente. Eu até, tipo, tomei a PEP. Aliás, no final a gente vai falar informações sobre esse assunto, que é muito importante, né? Alguns avisos e sobre a saúde. Mas eu fiz o tratamento e tal. E assim, gente, não é uma coisa assim, que a gente deva se expor, sabe? Porque hoje em dia a gente tem tanta proteção e a gente tem tanto, né, recursos que a gente não pode dar bobeira assim, sabe? Para nossa saúde. Tipo, um momento de prazer não vale a pena. Não vale a pena para sua saúde, mesmo que seja. Porque, assim, a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV ou os tratamentos para ISTs, elas são ok, sabe? Tipo, hoje em dia não é uma grande questão, né? Tá muito avançado. Mas sempre que a gente pode evitar, é interessante, né? Até porque, de qualquer maneira, a gente tem que tomar medicamento. E é importante a gente evitar de precisar, por exemplo, tomar quando você tem a sífilis, né? Que, inclusive, vou alertar que atualmente está tendo um surto de sífilis, principalmente em São Paulo, tá? Que as pessoas nunca falam sobre isso. E o tanto de medicamento você tem que tomar antibiótico, sabe? Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde nesse sentido. Porque cuidar da nossa saúde não é só se alimentar bem, não é mesmo? É
Verdade.
também a gente aumenta a gente ter atos saudáveis que protejam o nosso corpo. Agora eu quero saber de você, viu? Já me expus aqui.
Cara, eu vou te falar que eu já fiz. Eu já fiz bastante,
Uou!
bastante, mas algumas transas eu já tive sem camisinha. quando adolescente, assim, no início da minha vida sexual, e eu tenho uma memória até muito curiosa. Eu me lembro de ter uns 17 anos de idade, ter virado para minha mãe e ter falado: "Nossa mãe, a gente nunca conversou sobre o uso de camisinha, né?" Da resposta que ela me deu ficou marcada até hoje. Ela virou e disse: "Ah, a gente nunca conversou porque eu sei que tu és inteligente e eu sei que eu não preciso te falar." Pois é, precisava, porque na época eu já tinha tido experiência sexual sem camisinha. E por isso, assim, porque eu achava que, ah, não vai pegar nada. Hoje em dia, eu obviamente me dou conta do absurdo que aquilo foi, e independente de qualquer tipo de PrEP ou qualquer coisa assim, sempre faço uso de preservativo, porque, primeiro, porque eu preciso cuidar da minha saúde e quero me preservar. E depois, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente. Eu não tenho estrutura para fazer um sexo sem camisinha e passar, sei lá, meses angustiado na possibilidade de me contaminar e de pegar alguma coisa, ou pior ainda, além de me infectar, acabar passando para uma outra pessoa. Não tenho estrutura para isso.
Isso é um assunto muito interessante, muito polêmico. E é que interessante, os meus pais, eles chegaram para mim e conversaram, né, sobre esse assunto e tudo mais.
Olha
Só
só.
que já era tarde, né? Foi assim, já tinha uns 15, 16 anos.
E já tava passando rodo em metade de Minas Gerais.
Não, você acredita? Quando eu era adolescente, eu nunca tive relação. Eu fui ter depois de adulto, menino.
Mentira!
Ontem, tô zoando. Mas foi assim, depois de adulto, quando eu era adolescente, não. Eu vivia no armário real.
Chocado, gente, revelações aqui.
Meus pais achavam que eu era hétero, né? E eles falaram comigo, tipo, achei legal. Só que sempre foi, tipo, voltado muito, tipo, como se eu fosse heterossexual, entende? Não foi de maneira muito ampla.
Sim.
Assim, as informações são as mesmas e tudo mais. Só que quando você fala com um adolescente, é importante você saber conversar, entendeu? Porque quando você é adolescente, a
Claro.
sua cabeça não tá formada.
Claro.
E a gente adolescente é muito impulsivo, né? E biologicamente falando, existe um porquê para isso. Então, é outro problema que a gente tem, se a gente for pensar na comunidade, é que a gente não recebe quando recebe uma educação sexual, a gente recebe de maneira quando a gente recebe de uma maneira como se a gente fosse hétero ou como se todo mundo fosse cis. Então, assim, a gente já não tem informação. E aí fica mais complicado ainda quando não existe nada sobre esse assunto, que, aliás, foi um dos motivos que eu comecei a postar, sabe, nas redes sociais e tudo mais. Porque não existe mesmo. É muito pouco, até mesmo na literatura, sabe, nos livros, é algo assim que está engatinhando ainda. Se você for olhar para heterossexual, para pessoa cis, vão ter zilhões de pesquisas e aconselhamentos. Mas e para nós, sabe? A gente sempre está tratado no início como heterossexual, então é complicado a gente começar a desenvolver cuidados desde cedo. E aí, quando a gente não desenvolve cuidados desde cedo, aquela prática, por mais que a gente saiba que não é, que ela é errada, é algo que já está internalizado na gente, então é automático. Por exemplo, não se preocupar em fazer exame, usar preservativo, até mesmo limpeza, enfim, é muito doido.
Imagina, gente, em que família se fala sobre a necessidade de fazer exames periódicos de ISTs, sabe? Esses tempos eu levei para minha família numa grande, assim, tinha várias tias, primos reunidos. Eu falei: vem cá, quantos de vocês faz exame de HIV aqui? A galera ficou. Parecia que eu tava falando com aliens. Eu tava falando de algo fora de outro planeta. Eu falei: sim, gente. Aí eu joguei na roda também, né? Porque eu sou desses. Eu falei: vem cá.
Torta de
Quantas
climão.
de vocês aqui casadas botam a mão no fogo pelo marido de vocês? Silêncio na hora! Eu falei: pois é, e vocês não fazem nem exame de HIV?
E foi expulso de casa depois disso.
E fui expulso da festa. A minha família tá acostumada, ele já nem me convidou mais, eu chego de penetra mesmo.
Não, isso é real. Mas eu queria falar agora sobre as pesquisas que eu tenho aqui em mãos, inéditas. Não tão inéditas, porque as últimas que eu achei foram de 2017, mas acredito que não tenha mudado muita coisa de lá para cá, sobre essa questão do uso de preservativo. E é muito importante porque mostra qual a discrepância que a gente tem entre a realidade e a visão que tem sobre nós homossexuais, bissexuais, né? E heterossexuais, porque os heterossexuais ninguém fala sobre esse assunto, ninguém
Nossa,
testa. Héteros são
imagina.
santos, assim, né? A
Héteros
gente é que
nem
a
transam.
gente é que gosta do prazer. Não transam, né? Imagina. Bom, uma pesquisa da Mosaic 2.0, que é um instituto de pesquisa, e eu peguei todas essas fontes na Folha de São Paulo, que para quem quiser pesquisar é só jogar no Google. Essa pesquisa é de 2017. Ela fez algumas perguntas, né, importantes para as pessoas sobre o uso de preservativo, entre outras questões. Mas como a gente está falando aqui sobre o foco da camisinha, eu vou trazer só esse recorte. Mas quem quiser saber mais, só pesquisar. Na pesquisa, sabe quantos heterossexuais, porcentagem de heterossexuais que falaram que não usam preservativos? Você consegue imaginar quantos? Então, embora eu ache que esses dados eles possam as pessoas não se sentirem à vontade, né, para falarem, ele já dá uma base muito. As pessoas mentem, né, tipo nessa pesquisa, porque elas têm medo da reação das outras pessoas. Mas eu acho que dá uma base bem legal. Nessa pesquisa, 37% dos heterossexuais dizem que não usam preservativos de jeito nenhum.
37.
37. Eu acho que é mais, viu?
Eu
Mas
também, eu tô achando esse dado aí questionável. Tô até surpreso com ter sido tão baixo, mas tudo bem.
a grande questão aqui é a diferença que tem para homossexuais e bissexuais. Homossexuais, 19% dizem que não usam preservativo. Olha a discrepância, sabe? De o quê? 18%? Eu não sou bom em contas. Mas já é um dado, já é uma diferença muito grande, entende? Por mais que as pessoas não sejam totalmente honestas, a gente entende que já existe uma diferença muito grande,
Sim.
que heterossexuais não usam preservativos, né? Lógico que é uma pesquisa, mas se a gente for olhar várias pesquisas sobre esse assunto,
Os resultados tendem a ser os mesmos, né?
bissexuais são vistos muitas vezes como seres promíscuos, né? Que não respeitam ninguém. E sabe quantos deles falaram que não usam preservativo? 11% são os que mais se protegem, de acordo com essa pesquisa.
Nossa.
Então, assim, é totalmente ao contrário do que é o imaginário popular. E por isso que eu falo para a comunidade LGBT que existe hoje uma parcela muito grande de LGBTs conservadores que odeiam a comunidade, né?
Sim.
Então, olha aí como é que você compra um discurso que é contra você, sendo que não tem sentido nenhum, né? Não faz sentido com a realidade, com dados científicos. E mesmo assim, você estando nessa posição de LGBT, ou que seja aliado, as pessoas ainda não têm a visão correta, as pessoas não têm uma visão próxima à realidade do que é. E essas pesquisas mostram, né, como a gente fala muito sobre o assunto e tudo mais, as pessoas relacionam só ao não uso do preservativo com a homossexualidade, né, e etc. Agora, de fato, a gente não pode tirar essa questão de que é uma prática que sim existe dentro da nossa comunidade, né? E como a gente sempre fala, todas as questões quando a gente vai falar sobre homossexuais, existem elementos a mais que a gente precisa conversar, porque assim, a gente, né, como homossexual, tem todo o processo da gente ter que se reconhecer. Da gente passar pelo preconceito e tudo isso
Sim.
afeta a nossa vida, os nossos problemas.
Sim.
E também eu quero trazer um assunto polêmico que envolve a. E eu acho que esse assunto polêmico a gente pode aprofundar ele em outro episódio, se a galera
Meu
quiser.
Deus.
Mas eu acho muito, muito
Eu
legal.
nem sei o que que é e já quero.
Eu vou falar o nome em inglês, mas me perdoe se o sotaque, ou se o meu inglês não for muito bom, tá? É o chemsex. É o que acontece muito dentro da comunidade, que são pessoas que só têm relações quando estão, sobre efeito de ilícitos, digamos assim. E sabe qual que é o problema disso? A gente pode falar o porquê que isso acontece em outro episódio, mas eu quero só falar por que que, isso é um problema. Quando a gente está sobre o efeito de alguma substância, seja álcool, seja ilícitos da vida, o nosso córtex pré-frontal, que é uma área do nosso cérebro responsável pela tomada de decisões, racionalidade, ponderação, ela diminui drasticamente a atividade. Então, por isso que você fica bêbado, você fica doidão, sem responsabilidade alguma. Aí você acorda no outro dia e fala, putz, ressaca moral. E é por isso que isso acontece. Então, você fica muito mais propenso em fazer coisas que são inconsequentes. Então, assim, se a gente pensar e comparar uma pessoa que tem uma relação sobre o efeito, né, dessas substâncias com uma pessoa que não utilizou nada, é lógico que a pessoa que está ali sobre que usou, né, os ilícitos, digamos assim, ela fica muito mais propenso a tomar decisões irresponsáveis, né? Então, assim, fazem como fala, relações, atos, né, que sejam mais não tradicionais e que tá tudo bem, só que o problema é, uso de preservativo fica provavelmente muito de lado, né? Porque aí eu também quero a sua opinião, se ajuda aqui pra gente concluir esse pensamento. Porque de fato pode ser mais prazeroso, pode ser tipo até mais talvez natural, a gente sentir natural, o não uso de preservativo, sabe? Mas, gente, existem hoje tantos recursos para a gente. Se você tem dificuldade em ficar com preservativos, existem tantos outros recursos para você diminuir, ou essa, por exemplo, esse desconforto, né? Para você aumentar as sensações mesmo com preservativo e não precisa se colocar em risco, sabe? Então, assim, não recomendo, zero recomendo vocês, principalmente, terem muitas relações sobre uso de álcool da vida e ilícitos, porque coisas irresponsáveis podem acontecer. Ok? Mas o que que você acha, hein? Será que é mais gostoso mesmo? Você acha que vale a pena?
Olha, não sejamos hipócritas, né, Lucas? Todo mundo que já transou sem camisinha sabe que sem camisinha é mais gostoso. Ponto. Agora, a questão é mais saudável? Talvez não seja, né? E a ciência nos indica que não. Então, é claro que todo mundo gosta de transar sem camisinha, gente. Ninguém gosta de transar com camisinha, de ficar no desespero de ter que botar uma camisinha ou de fazer qualquer outro tipo de uso de preservativo, né? Seja o PrEP, seja enfim o que for, demanda um esforço e traz até um certo estresse ficar nessa dependência de pensar sobre. Mas por outro lado, é pensar a longo prazo. Porque será que uma transa casual que eu tenho, ou duas, ou três, ou 10, vão dar conta da demanda que vai surgir para mim e do tanto de esforço, de energia que eu vou investir e de tempo da minha vida que será perdido ou pode ser prejudicado por algum tipo de consequência causada pelo não uso de um preservativo durante uma relação sexual? Quem sabe seja esse o ponto a olhar, né? Eu não acho que seja um problema necessariamente o sexo sem camisinha, mas o que me pega e o que me chama muito a atenção é, e aqui eu vou ser bem direto, tá? A irresponsabilidade de muitas pessoas dentro da comunidade. Não fazem uso de PrEP, não fazem uso de nenhum tipo de preservativo, transam sem camisinha torta e à direita, e daí, quando eventualmente pegam algo, meu Deus, parece que foram castigadas por Deus. Eu fico, não, cara, não. Tem um mínimo de responsabilidade de reconhecer as consequências do que tu estás fazendo. Acho que é isso.
John, você falou um negócio no começo que eu tô pensativo até agora, porque você falou assim, que a gente, que o sexo sem preservativo, ele é mais gostoso. Você acredita que para mim não tem diferença? Tipo, não tem mesmo, assim. Então, assim, uma dica que eu dou para as pessoas, até mesmo para entenderem sobre essa questão de ser mais gostoso, não ser, entender porque algumas pessoas, para elas, não tem diferença ou não tem, a gente pode entender que a sensibilidade, né, de cada um, o prazer cada um sente de uma maneira, cada um, assim, é muito doido pensar isso, que tem pessoas que têm muita sensibilidade e até mesmo sentem dor, e tem muitas pessoas que não sentem, sentem menos, né, ou pessoas que não sentem nada. E para essa questão do uso do preservativo, a mesma coisa. E por isso que você precisa conhecer o seu corpo, para você de fato ter um prazer maior. Só que isso não estou dando aval para você não usar o preservativo. Mas como eu vou falar agora, existem algumas soluções que você pode ir atrás para você conseguir ter mais prazer mesmo usando preservativo. Então, por exemplo, eu não sei, Jonas, se você conhece os preservativos que são chamado pele a pele, cada marca chama de uma maneira, né? Que ele é mais fino e ele dá a sensação de como se você não estivesse usando nada. Você conhece?
Sim, inclusive adoro.
Amo! Patrocina a gente, marcas. Existem, na verdade, várias versões, tipo, tem umas que lançaram. É chocante, realmente parece que não tá usando nada. Mas aí também vai da questão de sensibilidade do negocinho da pessoa, né? Negocinho, negoção. É uma das alternativas. Outra coisa é você utilizar alguns. Você conhece aqueles gelzinhos, sabe? Que tem, tipo, imita como se fosse dar uma vibração, formigamento, ou que aquecem, esfriam. Eu não gosto que aquece, não. Eu não gosto. Mas existem outros que eles ajudam a você focar mais ali nessa região, porque você vai prestar mais atenção. Então, ajuda nessa questão da sensibilidade. Então, pode tornar muito mais gostoso. Então, pode tornar muito mais gostoso, por exemplo, do que você fazer sem preservativo. Então, assim, gente, existem muitas soluções para isso que vocês podem utilizar, porque podem ser até mais prazerosas e mais legais do que você fazer ali no natural. E de qualquer maneira, sempre usem muita lubrificação, tá bom? Só uma dica, eu sei que não é esse assunto, mas é uma dica, inclusive, de prevenção IST. Sabia que lubrificante é uma prevenção a IST?
Sim, inclusive eu acho curiosíssimo que a gente está aqui falando de educação sexual, falando dando dicas, falamos de polêmica. Existe uma grande probabilidade de sermos cancelados por causa desse episódio, por algum motivo, não sei exatamente qual. Mas eu fico pensando que, quem sabe agora seja momento, Lucas, de darmos uma dica ainda maior para a galera. Acho que é hora de falarmos do
Oh
SAG.
my God.
O nosso serviço de atendimento ao gay, este espaço gostosinho onde nós respondemos à sua dúvida. E a dúvida de hoje é sobre o quê, Lucas?
Bom, o problema de hoje é de um caro telespectador, telespectador não, né? Um caro ouvinte nosso, que ele tem um relacionamento sério há 5 anos com o namorado dele. E ambos têm uma relação fechada, ou seja, monogâmica. Assunto que a gente falou no episódio anterior, para quem não ouviu, ouça. E ele tem muita dúvida, na verdade, ambos têm muita dúvida se eles podem ter relações sem proteção, até porque eles são monogâmicos, não tem, não fazem com outras pessoas, né? Ou se de fato eles ainda precisam usar, depois de tanto tempo eles ainda têm que usar. E assim, é uma coisa que corrói eles. Será que eu uso? Será que eu não uso? Como é que a gente toma essa decisão? Porque assim, faz sentido a gente pensar assim, por cima, que de fato, se você tá numa relação monogâmica, e aí você tá lá com a pessoa e só vocês têm essa relação sexual um com o outro, né? Por que não? Porque tem que ficar usando ainda proteção, né? Por que essa coisa? Se a gente pensar desse lado, né? Faz sentido você deixar de lado o uso do preservativo. Mas vamos analisar o problema mais a fundo, algumas questões. Mas primeiro eu quero saber o que que tu acha. Eu tô falando já pegando seu sotaque, né? O que que tu acha?
Olha, isso me lembra agora de quando eu fui fazer a última vez exame para ISTs e a atendente virou me perguntou: "Você está num relacionamento? Porque se você estiver, você precisa pedir para que a outra pessoa também faça exames. O resultado de um não significa o resultado do outro." Isso foi algo tão interessante, porque eu levei para minha vida de várias outras formas e eu acho que se aplica aqui também. O fato de estarmos numa relação monogâmica não diz absolutamente nada sobre a vida sexual e a saúde sexual de cada uma das partes envolvidas. É claro que relaciona e é importante, mas, gente, para casais héteros, os relacionamentos são abertos há muito tempo para os homens. E eu lembro de ter visto uma pesquisa, não faz muito tempo, apontando um crescimento grande de infecção de HIV entre mulheres casadas de meia-idade, decorrentes justamente disso, da relação com o marido, né? Então, acho muito legal que vocês tenham um relacionamento monogâmico e que seja muito divertido e espero que tenha confiança entre vocês, mas na dúvida, mantenha no mínimo uma testagem recente, gente, por favor.
Mas é o seguinte, a gente não nem se conhece totalmente. E você, por mais que você tenha que ter uma relação, se você tem uma relação monogâmica, ou até mesmo que não seja monogâmica, você tem que confiar na pessoa, né? Você tem que ter uma relação com ela e acreditar nela. Mas se a gente pensar, a gente tem que também ser inteligente, né? E ter um autocuidado, porque a gente tem um compromisso com a gente mesmo, né? No final das contas. E detesto fazer o papel de chato, mas você tem que pensar na possibilidade, às vezes, da pessoa ter uma relação com o outro ali que vocês não conhecem. E sabe? E nesse, vamos chamar de deslize, mas não sei se é a palavra que seria mais interessante, a pessoa se infecta, sabe? E não faz a testagem, não fala para outra pessoa. E nisso você pode estar com uma sífilis da vida e não saber, né? E você começa a ficar. Aparece alguns sintomas e você fica ali. Ou às vezes tem muito IST que não aparece sintoma. E você tá nessa. E às vezes você termina um relacionamento. E aí você começa a ter relações com outras pessoas. E aí você tá passando outras ISTs. Tá vendo como é que é uma bola de neve? Então, assim, por mais que você tenha que confiar na pessoa, né, para ter uma relação, a gente não pode colocar a mão no fogo 100%, né? Não seria inteligente da nossa parte isso para todas as questões.
Cara, eu tenho vários casos, tanto de conhecidos, amigos, inclusive pacientes, que se infectaram com alguma IST por uma bola fora, deslize, traição, usem a palavra que vocês quiserem do parceiro, justamente por isso. Foi dar uma curtidinha fora, não foi conversado dentro do relacionamento, não usou preservativo, se infectou, voltou para casa, transou com o namorado, marido, enfim, passou para o namorado e marido, e daí depois vão descobrir, não sabe exatamente quem pegou de quem, às vezes os dois traem no relacionamento, às vezes é algo que aparece de inúmeras formas. E, enfim, né, gente? Nós já sabemos que dependendo da IST que você contrai, há um tratamento feito, um tratamento seguro e de cura, mas não existe isso para todas. Então, cuidado.
É, e assim, até por mais que exista os tratamentos e que eles sejam bem avançados, né, em todas as ISTs, muitas pessoas não testam. Então, a chance da IST realmente desenvolver para um estágio mais sério é grande, né? Então, por isso, não só que você esteja num relacionamento monogâmico e se proteja, faça um teste, gente, é gratuito, sabe?
Dá pra fazer em casa.
Sim, e assim, uma das coisas que mais funcionam no SUS é, de fato, a parte de, né, das ISTs, da testagem, do tratamento do HIV. Então, assim, aproveitem, usem isso. Tá ali para ser usado. E outra informação que a gente tem que pensar, nem todas as ISTs podem ser, são somente transmitidas via sexual, né? Existem outras maneiras de você contrair. Então, assim, gente, existem muitas variáveis nessa questão de saúde, né, das ISTs e etc. Então, por isso que vocês não estão liberados, né? Se a gente for, se você quer manter a sua saúde e a das outras pessoas, você não está liberado a parar de usar o preservativo. E assim, por exemplo, se a gente tiver até em casais heterossexuais, e héteros, por exemplo, homens cis, mulher cis, que querem engravidar, quando você faz um acompanhamento médico para isso, né, você tem que fazer testagem o tempo inteiro, porque as pessoas não vão usar proteção. Então, assim, existe todo um aconselhamento, você tem que fazer testagem, precisa ser algo recorrente para saber que tá tudo certo ali. Então, assim, mesmo nesse caso, né, de casais heterossexuais, precisa ter um acompanhamento. Então, assim, gente, eu sei que pode parecer, ruim, um obstáculo, mas não é. Se você acostumar, se você saber usar bem, se você for inteligente, né, e saber usar ali, como eu falei, de as dicas sobre preservativos e tudo mais, se você saber fazer isso bem, você consegue se divertir e ficar protegido, sem precisar ficar neurado.
É, eu fico também pensando aqui, né, Lucas? Sabe, gente, nós estamos compartilhando e falando dessas coisas aqui, fazendo papel de chatos, e quem sabe, para quem estiver ouvindo, pode parecer até moralista de uma certa forma, mas na nossa experiência, eu tenho certeza que isso acontece contigo também, Lucas. Nós acompanhamos tantas histórias de homens que acabaram de receber um diagnóstico de HIV, de sífilis, de qualquer coisa, seja porque contraíram por própria responsabilidade, seja porque contraíram dentro do relacionamento, transando sem camisinha com um parceiro que acabou contraindo e passou. E pessoas falando sempre a partir de um lugar de muito sofrimento, de muita angústia, do quanto isso impactou a vida delas, que é muito angustiante. E eu acho que, falando por mim, assim, eu me sinto na obrigação de vir aqui compartilhar um pouco desses relatos e dessas histórias e dar um puxão de orelha mesmo, porque o problema aqui não é o uso ou falta do uso do preservativo, né? Mas a maneira como nós cuidamos da nossa saúde sexual e da nossa vida como um todo. Se você transa sem camisinha, com 20, com 10 caras, não me importa. O ponto é, você está ciente dos riscos e faz isso de uma forma consciente e responsável ou não? Porque se você está ouvindo esse podcast agora, significa que você tem condições e tem acesso à informação. Então, a informação não te falta. E aí o ponto é, se informação não é a questão e você sabe que deve fazer, por que que não faz? Se tu virar e falar para mim assim, ah, Jonah, eu não faço porque eu tô um pouco me lixando, eu vou falar, ok. Mas é isso, sabe? Assumo o rojão depois. Porque eventualmente não só pode atrapalhar a tua vida, como pode atrapalhar e pode ser um problema na vida de outras pessoas também. Né, gente? É sexualmente transmissível, significa que uma pessoa passa para outra. Então, eu queria só trazer esse relato, assim, porque Eu passo a semana inteira ouvindo histórias e angústias de gays que se contaminaram ou que sofrem, inclusive, também por conta disso, né? Tava lembrando aqui agora de eu tenho vários casos de pacientes que deixam de transar por medo de contrair alguma coisa. E que quando transam ficam na noia, achando que porque beijaram um outro cara, que porque, sei lá, fizeram sexo oral ou qualquer coisa do tipo, iminentemente eles estão infectados com alguma coisa. E acho que isso também, né? Eu acho que isso tem uma relação direta também com o que a gente estava falando sobre o mal-estar causado pela epidemia da AIDS, né, da HIV, durante a década de 70 e 80. O quanto nós ainda associamos o sexo como algo errado, algo sujo e algo culposo, né?
Sim, e a grande questão aqui é que muitas pessoas acabam ouvem que ser LGBT é automaticamente você ter o HIV e tudo mais.
Uma sentença de morte.
Não, e sempre, além do preconceito da homofobia, LGBTQ-fobia, são, né, tem preconceito com pessoas que vivem com HIV, né, esterofóbicas. E é tudo errado, né? É tudo errado. Mas a questão que você não pode nem ser do extremo de, ah, tô nem aí, vou, foda-se, não sei se pode falar, né? Se bem que a gente já falou tanta palavra pesada. Não foda-se, não pode.
Eu tô adorando com o Lucas, depois de ter falado um monte de palavrão, agora você pergunta preocupando com foda-se. Foda-se, é tudo que eu tenho para dizer.
É isso aí, lacrou. Mas não pode viver nenhum nos extremos. Também ficar muito ansioso com a questão do IST, às vezes de não ter relações, ou ter relações e depois ficar com essa ansiedade, também não é legal. Eu acredito que você tem que buscar informações, se proteger e aproveitar, sabe? Porque assim, você já tá ali também. Se você tá fazendo de tudo para proteger, cara, se diverte, sabe? E aí se entregue, vai, e depois faz a testagem. E eu acho muito importante a gente entender, porque quando a gente fala desse assunto, tem muitas pessoas que falam, ah, não, mas o HIV tem tratamento, não sei o quê. Sim, tem tratamento, mas tem outras variáveis nessa questão, porque o que eu já falei anteriormente sobre muitas pessoas sequer irem fazer um teste de HIV, de ISTs no geral, e acabam desenvolvendo, né? E ficam no estágio muito mais avançado e transmitindo para outras pessoas sem saber. Então, galera, por favor, se protejam, façam o teste. Porque nem sempre é tão simples. Pessoas. É aquela coisa, né? Tem muitas pessoas que não testam. Pessoas que não têm esse cuidado também estão propensas a não irem testar, né? Fazer o exame. E a gente faz exame de tudo, para tudo, exame de sangue, não sei o quê. Faz mais esse, gente. E pode ser
E conversem
gratuitamente.
sobre saúde sexual com os parceiros com quem vocês transam, gente. Por favor. Por favor. Até para sexo casual, sabe? Tipo, você vai transar com um boy, e aí, como é que você lida com a sua saúde sexual? Eu pergunto na caruda. Faz exame? Se a pessoa fala que não quer transar com camisinha, eu já nem dou bola. E, tipo, não é preconceito, assim, mas é uma preservação, sabe? Se é para um sexo casual, gente, o que não falta é boy, o que não falta é opção. Então, fiquem ligados.
É sempre importante buscar informação e o equilíbrio entre e saber usar essa informação, né? Ter o equilíbrio, porque também não adianta ficar uou. E eu acho que também o medo das pessoas é porque as escolas fazem quando tem, né, educação sexual, fazem isso de maneira completamente errada. E mostram aquela imagem assim de uma pessoa se assim, morrendo e não é assim também, gente, não é assim. Então, a gente fica muito depois ansioso. Ai, gente, é muito doido, tá tudo errado na hora de pensar nessas informações. Se a gente for. Tudo errado.
O fato é que a gente precisa entender que não tivemos acesso à informação de qualidade quando isso foi necessário, E que hoje a gente precisa correr atrás disso para rever e poder aplicar esses conhecimentos nos nossos hábitos e nas nossas vidas, né? Porque isso, falar sobre sexo também falar sobre saúde, gente. E quem sabe a nossa mensagem aqui, com toda essa rasgação de seda, muita polêmica e drama, é isso. É um convite para que a gente fale mais sobre a nossa saúde e para que a gente olhe para a nossa saúde sexual. Pelo menos isso. Para que a gente pare e olhe. Acho que a gente pode ir para as dicas, né, Lucas?
Perfeito o que você falou. Podemos. E também é importante que a gente vá falar algumas informações aqui sobre, como a gente falou, né, sobre ISTs e HIV. A gente vai falar um pouquinho sobre o centro de testagem, a PrEP, a PEP, que as pessoas confundem. Mas já indico que o site do governo mesmo tem todas essas informações. Que a gente vai falar mais um pouco, é bem claro. Como eu falei, é algo que funciona muito bem no Brasil, né? É sobre a testagem, sobre o tratamento do HIV. O Brasil é muito bom nisso, né? É um exemplo, né? Embora esteja, nos últimos anos, o SUS esteja... A galera tá querendo largar o SUS, né, do governo, enfim, né, não vamos falar sobre isso, porque eu fico nervoso.
Não vamos falar desse assunto, porque isso não é um podcast de política.
Exatamente, eu não posso ficar nervoso, porque assim, a gente tá gravando aqui à tarde, eu tenho que dormir tranquilo amanhã, viu, gente, tem paciência. Enfim, galera, muito importante algumas informações sobre a PEP, sobre a PrEP, né, que tem um R, outra não tem, é o seguinte... Se você se colocou em uma situação de risco de contrair HIV, é muito importante que em até 72 horas depois da relação, você procure uma PS, né, pronto-socorro do SUS ou um centro de testagem, para você conversar com o médico, enfermeiro, profissional que estiver lá, sobre o uso da PEP. A PEP é um tratamento que você faz de 28 dias, toma 2 comprimidos por dia, e ela evita com que o vírus se desenvolva, né? Enfim, tem toda uma explicação científica para isso, que você pode ver melhor no site do governo. E a PrEP, ela é um medicamento que ela é feito antes, ou seja, você toma todos os dias, ou sob demanda, que é um método novo, que a OMS aprova, né? Aí você pode pesquisar melhor sobre também. E ele evita com que você contraia o vírus ou desenvolva o vírus do HIV, mesmo se você se colocar em risco. Só que a questão é, você tomar PrEP não te dá a liberdade novamente para você não usar preservativo, porque a PrEP ela só protege contra o HIV, tá bom? As outras ISTs estão aí. E claro, se você testar positivo, calma, tá tudo bem, o tratamento é feito pelo SUS, você tem que fazer acompanhamento médico, então sempre busque essas informações, viu, galera, na hora que você estiver assim, angustiado, caso você tenha sofrido, se você sentir angustiado depois de ter uma relação que você se considere de risco, é muito tranquilo você procurar o centro de testagem, você pode procurar no Google o mais perto aí na sua cidade, é anônimo, é tranquilo.
Arrasou. É isso. Depois dessa, me deu até vontade de fazer um teste, confesso.
Bora fazer um agora?
Vamos.
Vamos, galera.
Partiu.
Vamos, galera, mulheres, fazer teste, gays.
Você que está ouvindo esse podcast agora, por favor, vá fazer um teste. É isso.
Falamos demais, né? Espero que entre na cabeça de vocês, tá? Ouçam de novo, porque é importante.
Ah, sim. E como é que a galera faz para nos acompanhar nas redes sociais?
O meu é _ Lucas Devito. E o seu?
É meu, é @meupsiegay.
Fechou, então. Falou, galera. Até.
Beijos. Tchau.